gente, o que falar desse show, me diz? Não bastava ser linda, ter que cantar desse jeito e ainda encerrar com seu grande sucesso, que não podia faltar, né? Right to be wrong. Aliás, todo mundo cantando no gargarejo. Eu, além de surda, vou ficar rouca, porque olha, essa galera gritando. A Joss Stone tem uma história muito legal com o Brasil. Ela tem um carinho com esses fãs e com todos os brasileiros, né? É lindo de ver a relação dela entre plateia, como ela se relaciona, manda beijo, sabe quem é o fã-clube dela aqui. Então, quer dizer, é uma pessoa carinhosa. Né? Além de linda, cantar nesse grau, ela ainda é carinhosa, querida, super acessível a todos os fãs. Aliás, a gente vai conversar com muitos deles aqui agora, porque tem uma turma muito legal, com história, gente. Cada história que eu ouvi dessa galera aqui, o que esses caras não fazem por Joss Stone é mó barato. O Alex tá aqui, e o Alex, ele faz parte do portal Joss Stone no Brasil. E veio lá de São Paulo. E tem gente que veio do Rio, né?
De Minas.
Menino, olha isso. E ela prestigiou eles, tá? Ela falou com eles lá do palco, ela mandou beijo, falou, eu sei quem são vocês, olha. Porque vocês conheceram ela ontem no hotel, né? Conta esse negócio de fazer vigília em hotel, ficar ali esperando. Como é que é isso?
Sim, ontem foi eu e mais um amigo no hotel, a gente conheceu ela. Mas já faz um bom tempo, né, que a gente vem seguindo ela. A hora que ela chega, a gente já aborda ela, sempre muito simpática, muito carinhosa, sempre atendeu a todo mundo, um amor de pessoa, não tem nem o que falar da Joss, não tem.
Não, e é legal, esses caras, olha, existe toda uma organização, viu, esses fã-clubes são muito bem organizados, tem uma fã infiltrada no hotel. De que maneira? Simplesmente ela está hospedada lá, sim. E ela passa tudo, entendeu? Olha, a Joss tá indo tomar café, a Joss tá ali, né? Assim que rola o babado?
Isso, a Tassiana, inclusive ontem nós ficamos um bom tempo esperando a Joss descer no hotel e ela tava cansada, não desceu, então é hoje, daqui um pouco a gente tá indo, né? Agora, encontrar ela.
Não, eles ficam assim pra mim, vem cá, mas ela vai ficar quanto tempo conversando com vocês? Que daqui a pouquinho tem a Joss no estúdio com a gente, olha que... Que massa! Eles, quanto tempo? Porque a gente precisa sair, a gente precisa ir pro hotel, então tem toda uma logística também que envolve isso aí.
Tem. Hoje o show foi mega especial. Acho que ela relembrou os velhos amores dela, os nossos também. Ela cantou com a alma, com tudo. Foi maravilhoso. Valeu a pena, cada tempo de espera, chegar cedo. Vale a pena. Joss, vale a pena.
É demais, né?
É demais.
Mostra aqui, gente, é fã que é fã, tatua, né não? Olha só, a tatu dele... Com o autógrafo da Joss Stone, você mostrou pra ela, ela falou o quê?
Ainda não. Eu vou agora pro hotel e eu vou tentar mostrar agora.
Jura? Mostra, porque eu acho que ela vai se amarrar, né?
Sim. Vamos ver, né? Mas tem eu, tem mais gente também que tenta criar tatuagem, vai mostrar agora, vamos ver o que ela vai achar.
Gente, incrível aí, foram muitos clássicos da Joss Stone. Ela tocou um pouquinho de tudo, desses 6 álbuns que ela tem, né, na carreira dela. Então, assim, foi um show incrível de se emocionar. Eu tô até sem palavras, não, Alex?
Sim, 10 anos de carreira, impressionante. Faz agora mês que vem, 10 anos. Acho que ela completou com chave de ouro, não tem o que falar, não tem. Muito amor pra Joss, sempre.
Então é com essa emoção toda que eu chamo o break, rapidinho, hein? Aquele tempinho do pipi, a gente já volta, tá? Multishow ao vivo, porque música importa, né não?
Sim, claro.
Ei, Circuito Salvador, de volta ao vivo aqui no Multishow com esse baita show dela, que ela é meio sereia, meio elfa, meio fada, Joss Stone, cara, sério, eu que nem gosto de mulher, fiquei apaixonada por essa mulher.
Como é que não se apaixona, né, cara? Show realmente incrível, a banda dela também, cara, afiadíssima, ela, e acho que uma coisa bem legal para mostrar realmente o talento dela foi a versão que ela fez para Piece of My Heart da Janis Joplin, que, porra, parecia que a mulher tava ali, né? Que
ela tava ali, versão
tinha voltado à vida. Pois é.
Pô, voltou bem, hein?
Uma versão um pouquinho mais arrumada. Pois é, cara. E ela, como o fã dela, pô, não lembro o nome dele, mas o fã que tatuou o autógrafo dela no braço lembrou bem. Ela tocou música de todas as fases da carreira dela, ela que transita muito bem nesse repertório aí da soul music mais clássica, aquele som mais clássico dos anos 60, até um som um pouco mais moderno. Ela que é um dos principais nomes, talvez o grande nome da nova geração da soul music, né? Soul music voltou muito forte de uns anos pra cá, e ela acho que foi o primeiro nome que realmente estourou, assim, que quebrou, assim, entrou nas paradas mesmo, o clipe fazendo sucesso, enfim, realmente, pô...
E começou muito cedo.
Indefectível,
como diria nosso amigo Samuel. E começou muito cedo, ela bombou com 16 anos e, cara, ela tem 26. São 10 anos de carreira bem sólidos, né? Que ela passou aí por passou pelo Brasil várias vezes já, rodou o mundo inteiro tocando as músicas dela, incrível. E ela dá pra ver assim que ela curte muito estar no palco. A gente pode acompanhar aqui, né, aqui de pertinho do telão também, que ela tá ali e ela tá curtindo muito, ela tá sentindo a vibe, ela sente a música, porque as músicas dela têm todas um tom muito emocional, muito autobiográfico sempre. Ela já falou bastante sobre isso em entrevistas e tal, e ela parece que sente cada palavra que ela fala, sem fazer diva hands, que é cafona, aquele, ah, o Tiberundiero de ouro, não precisa
pois
disso.
Pois é, ela, um lance muito legal que eu acho que, assim, diferencia alguns artistas, é que uma coisa é o cara saber a letra da música, saber cantar direitinho, ter a técnica boa, mas tá lá só cumprindo o horário dele, né, vai tocar lá uma hora e meia, vai embora pra casa e pronto, cumpriu o compromisso dele, agradou os fãs e pronto. Mas tem artista, como é o caso da Joss Stone, que ela realmente se entrega à música. Então, né, ela não só canta tecnicamente muito bem, ela não só tem a presença de palco, como você sente realmente que ela tá entregue à música, entregue à arte que ela tá fazendo, né? Isso é muito legal. Isso é acho que é o grande diferencial dela.
E o outro diferencial dela, pelo menos, que diferenciou de mim hoje, é esse aroma que exala essa mulher, essa aura, esse semblante, porque ela passou aqui pelo corredor. Gente, não que eu esteja fedorenta, viu? Mas ela passou pelo corredor e o comentário foi: nossa, que cheiro é esse? Será que ela pediu esse cheiro aqui? Porque ela é muito perfumada.
Ela vai backstage aqui todo perfumado, né?
É, pena que não passa cheiro pela TV ainda, porque senão vocês poderiam, assim, dar uma cafungada no cangote da Joss Stone.
É, em 2025, de repente a tecnologia já avançou, a Joss Stone com certeza vai estar muito bem ainda, e de repente você vai poder sentir o cheirinho dela pela televisão.
É, a gente vai poder conversar bastante com ela, tem coisas que, lógico, a gente não vai perguntar, tipo, eu não vou pedir pra olhar a sola do pé dela pra ver como ficou a coloração pós-show, até porque ela tem aquele pezinho bonitinho, ela é toda fadinha, toda bonitinha, não precisa, né? Não vamos
quebrar
esse mito.
Será que no camarim agora ela tá dando uma lavada pra...
Talvez!
pra aparecer na TV.
Cara, eu vou perguntar isso depois lá no camarim dela, nos backstage, saber essas, né, essas entrelinhas.
Será que na exigência dela rola uma bacia de água quente, assim, e tal?
Não, tipo, zero glamour, né? Ela sai toda linda do palco, senta assim, pô, cara, aí chega uma galera, vai lá dar uma raspada no pé, uma lixada, e ela chega toda linda, toda fada de novo aqui, ó, esvoaçando com seu perfume maravilhoso.
Foi retocar o perfume ali no camarim.
Retocar o pé, né, no caso. Outra coisa que a gente não vai conversar com ela, mas é uma curiosidade da Joss, porque eu tava vendo essa galera no... esses fãs, né, que tatuam e tal, pô, galera super carinhosa, lógico, ela tem um super carinho com isso, mas ela passou por uma situação muito chata, pra dizer pouco. Pô. Uma situação bizarra recentemente, que descobriram que tinha dois stalkers querendo matar ela. Basicamente isso.
Pois é, dois supostos fãs que armaram esse plano, e isso causou uma reviravolta na vida dela, que desde que isso aconteceu, ela rompeu o contrato com gravadora, voltou a morar na casa onde ela cresceu, num campo, num lugar mais afastado, e realmente tá vivendo uma vida bem, assim, mais low profile nos últimos tempos. Ela tem feito menos shows, né? Tem é um trauma pra qualquer um, né?
Pô!
E acho que uma artista, assim, sensível como ela, que mostra essa sensibilidade no palco, deve, assim, ficar muito afetada por esse tipo de coisa.
Acho,
né?
Que qualquer pessoa, ser humano, se soubesse que tem... Porque o cara tinha mapa da casa dela, tinha, tipo, inclusive comprado a faca já. Não vamos nem falar sobre isso, gente, credo, porque, ó, a Justine daqui a pouco tá entrando, mas tá tudo certo. Você, fã, que tá aí, ó, abaixo de Rivotril, porque ficou nervoso com essa notícia, calma, que esses caras já estão presos, inclusive vão ficar bastante tempo na cadeia, 18 anos, né?
Sim.
Então tá tudo certo. E os fãs que estão lá, nenhum desses quer matar a Joss Stone.
Não quer abraçar a Joss Stone, quer sentir o tal do perfume dela. E aí, Bruna, você tá com os fãs aí, né?
Graças a Deus. Fãs que não são cereais killers aqui, por favor, né? Agora, eu tô com a Ju e com o Juca. Ó, casal, casados. A Ju, eu falei, cara, a Joss Stone perdeu a irmã aqui no... Deixou a irmã na área VIP. E aí, querida, deixa eu te falar. Você tava aqui chorando, cara. Como é que é essa relação tua com as músicas, com essa musa, com essa deusa que é a Joss Stone? Que é isso que ela é no palco, né? Incrível.
Na verdade, a gente é muito apaixonado por Black. E ela é uma das deusas que a gente ama muito. E ter acesso a isso aqui em Salvador é incrível. A gente foi no ano retrasado pro Rock in Rio, não conseguiu pegar o show dela. E aí conseguiu pegar aqui, assim, tão de pertinho, eu fiquei... Sabe? Não dá. E significa muito pra gente, porque assim, eu gosto de música, mas com ele eu comecei a ouvir mais música. Black, ele me apresentou muitas músicas, inclusive eu comecei a conhecer mais Joss Stone por causa dele, entendeu? Então, é muito emocionante, não dá... Eu não consegui segurar.
É, né? Não, aí quando eu falei, né, que ela parecia com a Josa, ele, não falei pra você, amor? Ó, que maridão, não é? Você não é bobo nem nada, tu gosta da Josa, então arrumou logo uma mulher parecida, não?
Parecida, eu disse ela, tá parecida com ela, hein? Lá em casa tem discografia, faz parte da trilha sonora do casal.
E como é que é, assim, vocês namoram ouvindo o Joss Stone?
Tudo, tudo, tudo.
Rola um jantarzinho romântico, olha o som dele.
Rola Joss Stone, rola Marvin Gaye, rola um sonzinho.
Alicia Keys, John Legend.
Vocês curtem mesmo?
Tudo, tudo, a gente ama Black, a gente ama muito Black.
Ano retrasado a gente foi assistir Steve Wonder. Era minha loucura, era ver Steve Wonder.
É o deus da parada, né, o cara tá lá.
A gente ficava assim, ó.
Entidade. É. E vem cá, você que apresentou a Black Music, Soul, R&B, né? Que ela tem um pouquinho de tudo isso no som dela. É, ver essa musa aqui de pertinho. Porque a Joss tem uma coisa de alma no palco, né? Por isso que chamam ela de anjo mesmo. Porque ela é aquela coisa angelical, mas quando ela abre a boca, ela é né? Uma deusa, assim.
Toma conta, é a Soul Music, de fato. Ela é...
Ela é uma branca muito negra.
É.
E aí, como é que você... O que você achou desse show, assim, pra você? Cantou todas as músicas que você esperava? Ou faltou alguma música que, pô, podia ter tocado e não rolou? Ou no bis veio?
Não, veio. Veio no final, Right to Be Wrong. Às vezes a gente não... Alguma não tão comercial que a gente escuta, como tem a discografia, mas o show foi perfeito, muito bom. E aqui em Salvador é difícil acontecer. Então, assim, a gente ter acesso a isso na nossa cidade é muito bom.
Agora, vocês têm esse último CD que ela lançou, ela veio até em novembro, que é o Soul The Session, que é o do primeiro volume que ela fez em 2003, isso. Ela tinha 16 anos, e agora o volume 2, que é continuidade disso. Mas aí veio uma Joss mais madura, né? Mas o vozeirão é o mesmo, o poder, sim. E a lindeza e a beleza é o mesmo.
Ele baixa os CDs, eu não
já
sei.
Já baixei, ela nem sabe.
É, eu nem sabia.
É?
Não sabia que a gente já tinha, mas já tem. Ele é o responsável. Ele que faz a discografia da casa. Eu só ouço.
Você só ouve?
Só ouço. É um trabalho horrível. Eu só ouço.
E agora, assim, me diz. Ela pode vir fazer outros shows no Brasil? Rola de vocês seguirem? Vocês são esses tipos de fãs, assim? Mesmo outras bandas de soul music, black music, vocês seguem? Vocês vão, se programam, viajam?
A gente tenta porque ele trabalha e eu trabalho. E aí fica... O que a gente consegue fazer, a gente faz. A Alicia Keys vem pro Rock in Rio, por exemplo. A gente quer ir pra ver. Que é uma loucura da vida da gente assistir aquela criatura ao vivo. Então, assim, a gente tenta. O máximo que a gente puder fazer, a gente faz.
Menino, e falando nisso, sua irmã tá lá no estúdio. É, Joss Stone. Gente, que inveja de vocês. Está com o Titi Gui. Manda um beijo enorme pra ela, pra mim. Dá um cheiro. Nela vale um cheirinho, hein?
We're gonna talk about it.
Yeah. Wow. Wait.
Olha só quem é.
Meu Deus.
Tá aqui.
Ai, eu tava falando, é um anjo, é uma princesa, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, Joss Stone. Nice to meet you. And first of all, congratulations. The show was amazing, very emotional. You. Everybody crying and dancing.
Oh, really?
Yeah.
Oh my goodness.
A lot of people crying.
Oh, really?
Yeah.
Oh, like, very how emotional. Was it for you? And it how was for you on the stage?
It was cool. Yeah. I was very nervous, but the audience immediately made me feel better. I get out there and I'm like, oh, okay, they're with me, thank God.
Everything is going to be alright.
Everything's going to be okay. But yeah, it was good. It was good fun. It's nice to play with my band again, because I haven't seen them for a while, so it was really nice. Oh, I enjoyed it. Yeah.
Traduzindo rapidamente, a gente falou que o show foi muito emocionante, muito emotivo, porque tinha uma galera chorando, inclusive da nossa equipe, que a galera chorou. E como foi pra ela? Falou que foi incrível, mas ela tava muito nervosa, mas no momento que ela chega no palco, ela pensa, não, peraí, a galera tá comigo, vai dar tudo certo, respira e vai, né?
Isso, e uma das canções que a Janis cantou, que a Joss cantou, foi o da Janis Joplin, Piece of My Heart, e muita gente compara, inclusive, o timbre vocal da Joss com o da Janis, muita gente, inclusive, fala que ela é a reencarnação da Janis Joplin. Então eu vou perguntar pra ela o que ela acha de ser comparada com essa lenda da música, né? So, a lot of your fans say that you are the reincarnation of Janis Joplin. You play that Janis song, and nice. How do you feel to be compared to a legend like Janis?
That's amazing. I mean, Janis Joplin, my goodness, that's really, that's very kind, yeah. I would say. I mean, like, singing that song is a little bit scary because, you know, it's Janis's song. And also, recently I heard Beverly Knight sing it, and she's like, amazing voice. So I don't know why, I was just like totally inspired by that, and I thought, I've got to do this song, and hopefully, fingers crossed, people will people will like it.
Yeah, people loved it. I loved it.
You did?
Yeah.
Okay, good.
Bom, well, ela disse que é incrível ser comparada a alguém como a Janis Joplin. E ela... é um desafio muito grande pra ela cantar uma música que tá no repertório de uma artista tão incrível, tão lendária quanto a Janis Joplin. Mas que ela aceitou o desafio e espera que os fãs tenham gostado. E acho que todo mundo gostou, né? Eu, pelo menos,
Eu gostei muito. E ela falou... Eu não sei se ela fala isso pra todos, essa mulher. Mas ela falou uma vez que o Brasil é o lugar favorito dela no mundo pra tocar, pra cantar. You said once that Brazil is your favorite place in the world to play.
It is.
What makes us so special?
It's the audience. They're amazing. They, like I said, they always make me feel like better.
Why don't you live here with us?
Oh, well.
Buy a house here.
You know, I do love where I live. There's something about going home and having nobody care. You know, that's actually kind of a nice thing too. When you go out and nobody... No one cares. Uh-huh. I like that. I like for everyone to just be like, oh, whatever.
That's just nice.
That's a nice kind of relaxed vibe for me. So, but it is gorgeous here. Everyone's so, like, loving. They're all just so loving. I think it's great.
É, ela falou que, na verdade, assim, eu perguntei pra ela o que faz a gente tão especial por ser o lugar preferido dela no mundo para tocar. Ela falou que realmente é o público que é muito apaixonado e eu perguntei pra ela porque ela não mora aqui com a gente. Imagina ter Joston transitando por as nossas praias aqui, essa sereia em forma de mulher. Ela falou que gosta bastante do lugar que ela mora, que tem também esse negócio de ser tranquilo, tá, transitar, caminhar. Eu acho que ela é um pouco arredia com o lance da fama e tal, né? A galera, paparazzi em cima, e teve aquela situação que a gente não vai comentar, mas enfim. Mas é isso, de repente, um dia, quem sabe, Joston mora aqui com a gente.
Pois é, e aproveitando esse gancho, eu vou perguntar pra ela daquele fã que a gente viu mais cedo que tatuou o autógrafo dela no braço. Vou perguntar o que ela acha disso. So, yesterday, one of your fans went to your hotel and you signed his arm. And he got a tattoo of it.
Oh.
Yeah. He showed us before you came here.
Really?
And he's planning to show you tonight at your hotel again.
Oh, my goodness.
How do you feel about this?
Wow. I mean,
people tattooing your autograph.
That's pretty permanent, I'd say. Well, let's hope he likes me for a long time. Let's hope I don't mess up and sing something terrible. But that's a real massive compliment. Wow. Amazing. Yeah. How sweet.
Yeah.
You see what I mean? Uh-huh. You see what I mean about the Brazilians? It's just like,
ela,
I'm very passionate.
O Gui tava falando do cara que tatuou, né, o nome dela, o autógrafo ontem que ela fez no braço, e ela curtiu. Eu acharia um pouco bizarro. Na verdade, não façam isso. Mas ela curtiu, é por isso que ela nos ama, porque a gente é muito visceral, é isso.
E ela torce pra que ele goste do som dela por muito tempo, né? Afinal, tatuagem não dá pra tirar. Então ela torce pra não decepcionar ele no futuro aí da carreira dela. I guess we have to let you go now.
No!
Yeah, we don't want to, but somebody told us that we...
I have to go celebrate.
Yeah.
Yeah.
You should.
Yeah. Thank you so
make
much.
Make haste and celebrate.
Yeah. You made a great show. Thank you so much.
Thank you very much.
Thank
for
you for being
me.
Here with us. E agora a gente vai com a Bruna, que tá lá na frente, que tá com mais fãs da... Agora fãs do Carlinhos Brown, que vem logo mais, né?
Higher and higher, red lion ablaze the fire. Higher and higher, burning out all iniquity workers, you know. Empress I, oh, one blaze it pon them. Fire.
Brass Construction.
Muy buenas noches. Mi nombre es Paco Navarro y vengo de New York, puertorriqueño. Esta noche, Rap Mercado presenta aquí en Miami, en la bella ciudad de Miami, por primera vez, un super espectáculo de música bailable, salsa, con una constelación de estrellas increíble, con artistas de calibre ya reconocidos en el mundo entero como superestrellas de nuestra música de salsa y con artistas, músicos y cantantes de la nueva cosecha que por sus méritos han logrado ser miembros ahora de la familia RMM. Bueno, pero ¿qué es la familia RMM? La familia RMM es el elenco de músicos y cantantes que pertenecen al sello RMM, el sello musical latino de nuestra música de salsa más reconocido en el mundo entero. El sello RMM cuenta con las superestrellas de este ritmo musical. Y esta noche ustedes van a presenciar en este escenario una constelación increíble. Para mencionarlos, escuchen esto: Celia Cruz, Tito Puente, Oscar de León, Tony Vega, Cheo Feliciano, Tito Nieves, José Alberto El Canario, Luis Perico Ortiz, Mark Anthony, Domingo Quiñones, India, Ben Lester, Rey de la Paz, Rey Sepúlveda, Johnny Rivera, Pir El Conde Rodríguez, Giovanni Hidalgo, Humberto Ramírez, Antonio Cartagena, los bailarines RMM y la dirección musical de Sergio George. Vamos a comenzar este super espectáculo y les digo una vez más, esto es algo súper especial. Vamos a presentar a ustedes los miembros de la orquesta RMM. En la sección de trombones, Chris Washburn, William Cepeda y Víctor Vázquez. En las trompetas, Humberto Ramírez, Charlie Sepúlveda, Bomberito Zarzuela. En la sección de ritmo, Luis Quintero en los bongos, Bobby Allende en las congas, Mark Quiñones en los timbales, Gianni Torres en el bajo y la dirección musical y tocando el piano, Sergio George. Esta es parte de la familia RMM, esta es la orquesta RMM y esta es la combinación perfecta. Ante ustedes, junto a la orquesta RMM, los bailarines RMM. Billy Fajardo, Héctor Berríos, Mario Díaz, Ricky Quintana, Alberto Ortiz, Bettina Seller, Nelly Cotto, Stacy Díaz, Adelante Rodríguez y Nancy Cruz. We'll be right back. uniendo sus voces, se presenta aquí en el Miami Arena dos estrellas de nuestra música de salsa procedentes de Nueva York y Puerto Rico, y forman parte de este espectáculo La Combinación Perfecta, y ellos en sí son una combinación perfecta. Aquí, Rey Sepúlveda y Yanni Rivera.
Este pobre corazón que anda por ahí buscando, a este torpe corazón que se anda enamorando, que no importa si después me paso el tiempo llorando, me paso el tiempo llorando.
A este pobre corazón que anda buscando cariño, a este torpe corazón inocente como un niño, romántico soñador, caballero aventurero, que en la senda del amor me hace sufrir, me hace llorar. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. El amor te da la vida, también te la quita. Cada vez que te enamoras y luego terminas. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no vale la pena enamorarse.
Pero ¿qué le voy a hacer si solo es sentimiento? Es el tonto corazón que nunca me hace caso. A este pobre corazón que anda buscando cariño, a este torpe corazón inocente como un niño,
romántico soñador, caballero aventurero, en la senda del amor me hace sufrir, me hace llorar.
No vale la pena, no vale la pena enamorarse.
Brasil.
Rey Sepúlveda y Gianni Rivera.
Muchísimas gracias.
Aunando sus voces, aquí están dos grandes cantantes de Puerto Rico. Ustedes han escuchado sus grabaciones y conocen las voces. Y quizá, a lo mejor estén un poco confusos con una de ellas. De Puerto Rico, Van Lester y Domingo Quiñones.
Señores con la voz, cantante de los...
y Domingo Quiñones. India es una estrella latina que ha triunfado ampliamente cantando en inglés. A dúo con India, en esta ocasión, el más joven de los miembros de nuestra familia RMM. También ha obtenido gran éxito en el mercado americano y ha ocupado lugar de preferencia en el escalafón de éxitos en el idioma inglés. Esta vez hizo su transición al mercado latino y se pronostica como una de las máximas estrellas de nuestro futuro musical. Su nombre, Marco Antonio Muñiz, Mark Anthony. y Mark Anthony.
Gracias, soy yo, Josie Armand.
Continuando con el desfile de estrellas RMM y la combinación perfecta, se une a Tony Vega, otro de los grandes del sello RMM. Lo conocemos, lo hemos aplaudido y es uno de los primados de todos aquellos que gustan de nuestra buena música de salsa. De Nueva York, aquí está Tito Nieves.
La gente no lo sabe, pero nosotros somos gemelos, somos twins. Dile tu nombre.
Tito Nieves.